os portugueses. E o JPP estará aqui para defender os territórios esquecidos e todas as famílias portuguesas. E por todas as crianças e por todas as regiões, e a hora do governo encontrar soluções. Porque, como repito, a saúde não é um direito, a saúde é um dever dos governantes salvaguardar a bem das respectivas populações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Relativamente ao ponto 2. Isabel Fernandes, PSD, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a urgência pediátrica de Viseu, pela primeira vez na sua história, fechou as portas na noite de 1 de março de 2024. Toda a população foi surpreendida, mas esta crise resultou de anos de inação, desvalorização e ausência de estratégia perante a escassez de pediatras com saídas para o setor privado e reformas. A petição que discutimos hoje resulta deste cenário. Foi entregue em julho de 2024 e os peticionários foram ouvidos na Comissão de Saúde em outubro. Mas entre a compreensível indignação da população e o debate de hoje, houve ação e houve resultados. Hoje e desde outubro, ao abrirmos o site do SNS e ao procurar as escalas de urgência, verificamos com muita satisfação o LS Viseu Dom Lafões, urgência pediátrica, aberta diariamente das 0 às 24. O que hoje discutimos é a resposta do SNS, mas é também o retrato das políticas dos últimos anos. E não podemos aceitar que os mesmos partidos que se calaram durante a governação, que incorreu no agravamento progressivo desta situação, venham agora, com discursos redentores, apresentar-se como os salvadores da urgência pediátrica do Hospital de Viseu, ao apresentarem iniciativas legislativas e recomendações ao Governo. Agora, alguns que perceberam que a urgência reabriu recomendam as condições necessárias para que permaneça aberta. A verdade é esta, foi o atual governo da AD, em articulação com o novo Conselho de Administração, que restabeleceu o funcionamento da urgência pediátrica nas 24 horas. E fê-lo com medidas muito concretas: entrada em funcionamento da referenciação de todos os episódios de urgência, contratação de pediatras em prestação de serviço em condições mais atrativas, acordos com privados para alívio da pressão nos casos menos urgentes, o alargamento dos horários do centro de saúde, em suma, uma verdadeira integração do hospital, cuidados de saúde primários, SNS 24 e INEM. Mas nada disso teria sido possível sem aquilo que foi fundamental, o envolvimento da equipa de pediatria, que mesmo sob forte sobrecarga, manteve o serviço de pé. Este esforço é que deve ser reconhecido e corresponde ao que o PSD mais valoriza: responsabilidade, competência e compromisso com as pessoas. Sabemos que o trabalho está longe de ser terminado. O futuro também depende da viabilização do Centro de Responsabilidade Integrado de Pediatria. O PSD, ao contrário de alguns partidos da oposição, está muito consciente disso e acompanha, juntamente com o Governo, as expectativas desta equipa. Queremos que Viseu seja piloto, seja exemplo e nunca mais volte a ficar para trás. Não posso deixar de saudar o movimento cívico e os peticionários que deram visibilidade a esta causa, mas, senhoras e senhores deputados, a pergunta é simples: onde estavam recomendações ao Governo quando os concursos começaram a ficar desertos e as equipas de pediatria perdiam os seus profissionais? O PSD nunca se apresentou.
Senhor deputado João Tilly, chega, 2 minutos e 30, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Uma saudação aos peticionários deste tema tão importante em Viseu e no interior. Mas ao contrário do que eu tenho ouvido aqui e desta última intervenção, isso não é exatamente o que está a passar em Viseu. Não é urgências abertas 0 às 24. Podem consultar o site, que está lá tudo explicadinho. O que têm que fazer é ligar para a linha SNS 24 e depois serão encaminhados. E há três hipóteses. Uma é a automedicação, a outra é o envio para um centro de saúde que geralmente não tem médicos, pode ser em São Pedro Sul, e o terceiro é que é para um hospital. Mas reparem que diz um hospital, não diz o Hospital de Viseu. Eu agradeci que confirmassem isso. Bom, de qualquer maneira, este serviço é um serviço nem. Realmente não se pode dizer que as urgências estão fechadas, porque em alguns casos elas estarão abertas. Mas esses casos são aqueles que o enfermeiro que está do outro lado da linha SNS 24 decidir. E, por exemplo, se tiver uma criança com 5, 6, 7 meses a chorar, como é que vamos dizer qual é que é a sintomatologia? Não se sabe, não é? Portanto, como é que se vai fazer isso? Estamos a substituir uma consulta por uma chamada telefónica. Isso não me parece que seja correto. Com este sistema, nem, isto, a probabilidade de uma urgência mesmo é um terço, uma vez que há três hipóteses e só uma é que vai ser decidida por o senhor enfermeiro do lado de lá. Pode ter muito boa intenção, mas ele não sabe o que está a passar, não é? Ora bem, pode haver um erro diagnóstico também à distância. Com este estratagema, como acabei de dizer, realmente o Governo pode dizer até certo ponto, que a urgência não está fechada, mas também não pode garantir que está aberta. É o tal sistema nem, porque os senhores têm que ligar sempre para o SNS 24 e esperar a resposta do lado de lá. E atenção que às vezes têm que ligar 4 e 5 vezes e a chamada também cai 4 ou 5 vezes durante esse dia. Isso ninguém explica. Bom, basicamente, as ambulâncias, no caso de ser decidido levar a criança para um hospital, repito, um, que é o que lá está, essas ambulâncias podem ser do INEM, mas se não houver ambulâncias do INEM, que nós sabemos que há poucas, podem ser dos bombeiros voluntários, que ainda há menos. Ou seja, as ambulâncias não faltam, o que faltam é quem as conduza, é motoristas, mas há ambulâncias paradas. Portanto, também temos que ver essa situação. E depois há outra. O regresso da criança é sempre resolvido, esse problema, com os pais. A ambulância que leva para o hospital não traz. Agora também mudou isso, não sei se sabiam. Bom, olha, eu tive três filhos nos anos 80 e a minha mulher sempre soube para onde é que devia levar as crianças e sempre soube onde é que ia ter os filhos. Hoje em dia não sabe nada, isto é um grande retrocesso civilizacional, mas contem connosco sempre. Obrigado.
Senhor Deputado Armando Mourisco, Partido Socialista, 2 minutos e 30.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros peticionários, a quem saúdo. O Centro Hospitalar Tondela Viseu viu a sua urgência pediátrica encerrada durante alguns meses. Os utentes, crianças e jovens da área de abrangência dos 14 concelhos servidos por esse Centro Hospitalar viram-se assim impedidos do acesso a este serviço com todas as inconveniências daí resultantes, socorrentes do Centro Hospitalar de Coimbra a 90 km de distância. Resultaram daí riscos para a saúde das crianças e jovens que necessitaram desses cuidados. É facto que desses constrangimentos hoje estão ultrapassados, mas não nos deve sossegar. Há alertas sucessivos de problemas no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, aparentemente sem solução à vista, que deve a todos preocupar e manter em estado de atenção constante. A falta de médicos de família continua a existir para muitos milhares de portugueses, situação que também se verifica em Viseu e onde posso referenciar até o Conselho de Sinfãs, de onde sou oriundo. O encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia e as consequências graves daí resultantes, os casos trágicos que todos temos conhecimento, é uma realidade. A crise do INEM, a falha no concurso do Heli Transporte, apesar dos alertas do Tribunal de Contas, do próprio INEM e da Força Aérea, são associados a casos trágicos existentes. Viseu perdeu também, pelo menos por enquanto, o helitransporte que aí se situava. Todos os dias, cidadãs e cidadãos do nosso distrito e do nosso país se queixam da longa fila de espera, da longa espera para as consultas de especialidade e cirurgias programadas. Senhoras e senhores deputados, passaram 16 meses desde que o Governo AD foi eleito pela primeira vez. Há uma questão que eu quero levantar. Quanto tempo mais precisam para continuar a desculpar-se na herança recebida? Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, exige, pois, o reforço dos recursos existentes de forma a satisfazer as necessidades dos cidadãos. Precisam-se de mais e melhor serviço de proximidade, garantindo que no interior se tenha acesso à mesma resposta do cuidar. Exige-se a reposição imediata do helitransporte no Distrito de Viseu e precisa-se, sobretudo, de um planeamento atempado e a adoção de medidas necessárias para que o encerramento das urgências pediátricas e de outras urgências não volte a acontecer e se garante o normal funcionamento dos serviços. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está terminado este ponto de ordem de dia. Vamos para o ponto 3. Petição número 115. Da iniciativa da Associação de Lesados e Obrigações e Produtos Estruturados. Para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista. Dispõe de 3 minutos e 30, mas pedia só um segundo a ver se... Srs. Deputados, queria dar a palavra ao Sr. Deputado para usar a sua palavra. Tá. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento aos peticionários e um agradecimento pela resiliência. Queria começar por dizer que o partido, o Parlamento. Queria começar por dizer que o país não pode ser. O país, Portugal, não pode ser um país de produtos financeiros complexos, muitas vezes até criativos, e ao mesmo tempo ser uma espécie de inferno para os investidores, pequenos investidores e investidores não profissionais. E, portanto, nessa linha de pensamento, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista preparou um diploma que visa assegurar três questões fundamentais no quadro desta temática que estamos hoje a discutir. Em primeiro lugar, mais proteção para os investidores. Em segundo lugar, mais mediação. E em terceiro lugar, mais literacia financeira. Faz-se este diploma e conduz-se neste sentido porque entendemos que quem investe, seja grande investidor, seja pequeno investidor, seja não profissional, deve ser protegido. Deve ser protegido e não pode estar a ser castigado por não ter essa proteção do Estado. E existem, no fundo, do nosso ponto de vista, cinco razões políticas que levam à apresentação da proposta de lei que o Partido Socialista apresentou. Em primeiro lugar, um alinhamento com o interesse público. De acordo, aliás, com a Constituição, artigo 81, é preciso reforçar a proteção do consumidor. Em segundo lugar, também, ainda no que diz respeito ao alinhamento com o interesse público, o artigo 101, que determina a proteção das poupanças dos investidores. A segunda razão tem a ver com a necessidade de mais justiça e mais confiança para os mais vulneráveis. Se queremos que todos investam, que haja aplicações com parte baseando-se na poupança desses investidores, é preciso que eles tenham mais confiança e que estejam mais salvaguardados. Em terceiro lugar, é uma proposta que também visa, de alguma maneira, prevenir crises. Temos perfeita consciência do que aconteceu no passado e, portanto, esta proposta pretende também dar um contributo para essa matéria. Em quarto lugar, fazer algo que me parece muito importante, que é aproximar o cidadão do Estado. Porque, na verdade, sabemos também isso, quando o sistema falha, quem paga são os mais vulneráveis. E quanto mais próximos, mais vulneráveis estiverem do Estado, mais fácil é prevenir essas matérias. Em quinto lugar, é colocar a literacia financeira no centro da proteção do consumidor. É muito importante que o consumidor esteja informado e isso significa ser proativo relativamente a esta matéria. E, portanto, é com base neste enquadramento político que esta proposta introduz três vetores que, do nosso ponto de vista, são muito importantes. Em primeiro lugar, reforçar a compensação